Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão!
Gol! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora palestrina. Se você está aqui na nossa livecast, então é boa tarde para você. Você que está no podcast, então pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começando aqui mais um GE Verdão. E novamente, né, do jeito que o palmeirense gosta, do jeito que o palmeirense fica feliz e já está se acostumando, como? Com vitória, né? Uma vitória no início desse Campeonato Brasileiro. Começa com pé direito o Palmeiras, venceu Vitória por 1-0 fora de casa. Um jogo bem complicado, eu sei que teve muita corneta aí, a gente vai comentar sobre esse jogo com certeza. Já vamos projetar também o jogo do meio de semana contra o Internacional, jogo importante já na Arena Barueri. Tem esse detalhe aí que a gente trouxe durante a semana no GE. Se você estava ligadinho no GE, já sabe que o jogo vai ser na Arena Barueri. Já no GE também já tem lá os preços dos ingressos, se você quiser ir ao jogo, vai lá. E você que está nos assistindo, ó, clica no sininho aqui para receber as notificações e curte a gente também, porque vamos trazer muita informação e muito debate neste GE Verdão. Por isso, tenho comigo aqui, na semana passada nos abandonaram, né, Boca? Mas hoje o Thiago Ferri veio, então eu, Thiago Ferri e Leandro Boca nesta live para abrilhantar esta segunda-feira de você, torcedor e torcedora palmeirense. Vamos começar então, né, falando dessa partida. Vou jogar como de praxe aqui para o nosso voz da torcida, Leandro Boca, para ele analisar, falar aí o que ele achou desse jogo, se achou bom, se achou ruim, quais as análises. No geral, depois a gente faz uma análise individual aí, que eu acho que tem jogadores que precisam de outra cor. A gente já corneta sempre um aqui, né? Que na semana passada a gente já deu uma cornetadinha. Acho que vai receber outras cornetas hoje. Mas vou começar com um geralzão. Leandro Boca, seja bem-vindo, meu amigo. O microfone novo é seu. E tem até um detalhe verde agora. Parabéns pelo microfone, cara.
Mas você sabe, meu amigo, que esse foi o lance para eu comprar, né? Que o botão de on-off teria que ser verde. Essa é a parada. Mas geralmente é assim, né? Verde passa, verde a gente deixa passar. Brincadeiras à parte, um abraço aí para você, Edu, Ferri, todo mundo que está nos acompanhando aí. Bem-vindo ao GE Palmeiras, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Como você falou, vamos analisar de forma geral. Tá faltando demais, Edu, vou bater nessa tecla quantas vezes precisar, porque realmente é a minha opinião. Tá faltando demais o torcedor palmeirense sorrir. Mas demais, demais. É primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Primeira rodada do campeonato. A gente foi enfrentar um time fora de casa que não perdia há 23 partidas. Tudo bem, é o campeonato estadual, mais o campeonato da Série B, mas não perdia em casa há 23 partidas, isso é um fato. Palmeiras foi para lá com um time totalmente misto, já que o Palmeiras de Abel Ferreira está com muitos jogadores já cansados, fadigados, foi misto e saiu com 3 pontos. E isso me dá felicidade, me dá alegria. Só que assim, a gente abre a internet, parece que o Palmeiras perdeu, gente. E eu não gosto disso, cara. Não é meu perfil, eu não vejo dessa forma. Parece que o Palmeiras perdeu muitas vezes. Edu, a gente fazer críticas pontuais faz totalmente parte do jogo, cara. Totalmente parte do jogo. Ah, o Rony perdeu um gol. Ah, o Gabriel Menino, ele tá desligado. Ah, isso ou aquilo. Pô, o Mike mais recuado não foi muito bem. Não é o mesmo Mike, tudo bem. Só que às vezes a gente conecta a internet, ao invés da gente ver, pô, 3 pontos pro Palmeiras. Palmeiras, pô, rumo ao tricampeonato, rumo a mais um título, ao 13º título nacional? Não. A manchete, às vezes, criada por muitos torcedores, com esse time de bagre não passa da primeira fase da Libertadores. Pô, tô cansado disso aí, cara. Desculpa o desabafo. De verdade, cara. De verdade. A internet, às vezes, cansa, cara. Às vezes, cansa. E você que discorda de mim, cara, tá tudo bem. Tá tudo certo. Entendeu? Você vem aqui, você comenta, discorda do Boca. Só que é o seguinte, cara, enquanto você critica, de 2015 até hoje, é praticamente pelo menos um título pro ano. A gente não ganhou nada em 2017 e 2019, fato, mas brigamos nos 2 anos. O Abel Ferreira ganha todo ano alguma coisa. Aí o Palmeiras vai, joga fora de casa, vence, traz 3 pontos e a manchete são os bagres. Ah, para com isso, gente.
É isso, Leandro Boca. A gente, desde que eu vim assumir aqui, né, o setorismo do Palmeiras ao lado dos amigos Ferri e Camila, todas as vezes, praticamente todas as lives que a gente vê aqui, a gente discutiu muito sobre essa questão das redes sociais, né? Como o torcedor do Palmeiras está mal acostumado ou pede demais, assim, fica bravo porque não tem uma contratação que fecha aeroporto, aí fica bravo porque tem um outro ali que não está jogando bem. Mas tem alguém que tem muito mais experiência no setorismo verde do que eu, que é Thiago Ferri. Eu acho que ele pode discorrer um pouquinho mais sobre isso, falar do jogo também. Se você concorda com o Leandro Boca, que as críticas estão exageradas esse ano, Thiago Ferri, você acha que está pior do que anos passados? Ou é normal? Já virou comum isso daí na torcida alviverde? Seja bem-vindo.
Fala, Edu, Boca, pessoal que está acompanhando a live. Eu acho que é o padrão. Assim, num... Eu acho que a gente já viu em outros momentos. É que, na verdade, assim, eu acho que quando o Palmeiras joga mal, as críticas são pesadas em rede social, torcedor e tal. É que dessa vez não é nem que eu achei que a crítica foi pesada, eu achei que a crítica foi errada, né? Não é, não, obviamente que eu não estou falando que o Palmeiras jogou bem. Mas se você for puxar o jogo em si, me parecia que quando o torcedor falava, pô. Ganhou, pô, jogou nada, hein? Parece que tomou um sufoco do Vitória e não foi o que aconteceu. Até o Abel depois ele deu um pouco mais de detalhes, ele explicou que a condição do campo atrapalhou muito, desgastou muitos jogadores, e até estava fazendo o jogo com a Camila Alves e com o Felipe Zito aqui na redação ontem, e eu estava falando coisa, eu falei, alguma coisa tem, porque fisicamente você vê, o time está espaçado, o time não volta, o time não está conseguindo correr, parecia que era um bloco na defesa, um bloco no ataque. Você vê o time jogar de uma forma na semana anterior, uma forma totalmente diferente no domingo, alguma coisa influenciou. E aí entra essa questão do gramado. Então, assim, a lei não foi um jogo bom, é verdade, não foi um jogo vistoso, mas acho que o Palmeiras teve mais chance do que o Vitória. Se alguém merecia ganhar mais essa partida, era o Palmeiras de fato. E o Vitória não teve um momento de pressão que você fala, nossa, foi um sufoco, o Palmeiras achou a vitória. Não, não, não concordo com essa análise. Então, assim, a torcida do Palmeiras em rede social, ela de fato ela é mais ácida, né? Reclama um pouco mais do que o público que a gente vê em jogos, no Allianz Parque, no dia a dia do Palmeiras. Mas então, eu acho que é isso. É uma crítica que dessa vez ela não. Eu não acho que ela é condizente. Não acho que é um jogo bom do Palmeiras, mas o Palmeiras controlou o jogo. Foi um. Nesses anos que o Palmeiras briga por título brasileiro, 2016, 2018, 2022, cansamos de ver jogo assim. Do Palmeiras fazer um gol, controlar o jogo, não sofrer tanto risco. Cansamos de ver jogo desse jeito. Então. Por todo esse contexto, pela dificuldade do gramado, por conta do deslocamento, o Palmeiras veio de um jogo na quinta-feira, mudou a escalação, acho que tá bem na conta. O desempenho não é brilhante e tudo mais, claro que não. Mas assim, tá bem na conta, acho que foi um jogo muito controlado do Palmeiras e um bom início de busca aí pelo tricampeonato consecutivo.
É isso, eu gosto do Ferri que ele vai no cerne da questão, né? Não foi exagerado, foi errado, concordo plenamente. Acho que todas as pontuações aí que o Ferri fez foi pertinente, porque era um time misto, como o Boca bem citou, era um time que estava cansado com Paulistão, Libertadores, jogos extremamente complicados, né? O Palmeiras teve que virar um jogo contra o Liverpool, então teve que correr muito mais. 29 graus, o Sport TV ontem estava transmitindo o jogo e mostrava todo momento, estava 29 graus ontem na Bahia, às 8 da noite, assim, era absurdo. Campo ruim, segundo o Abel, então tem que comemorar sim, por mais. Brasileirão, ele não se joga bonito, né? Se ganha. O Brasileirão, ultimamente, a gente vê como que é desgastante, como as coisas acontecem no Brasileirão, e o Palmeiras sabe melhor do que ninguém jogar essa competição, vide os últimos 2 anos campeões. E o Palmeiras, um dado legal, que eu acho que o Abel já tá de olho aí, Boca, não sei se você viu, o Palmeiras pode ser o primeiro clube na história a ser tricampeão estadual e tricampeão brasileiro. Isso nunca aconteceu, então é mais um dado aí que pode colocar esse peso. E o Abel ontem soube antes do jogo e deu um sorrisão, assim. Acho que vai animar esse dado aí, que ele gosta de bater recordes. Mas falando individualmente agora, Boca, de alguns jogadores, a gente viu o Rony ontem de novo, né, sendo muito criticado. A gente comentou até na live passada que você é um grande defensor dele, gosto também do futebol, só que tá complicado defender, né, Boca? Realmente ele corre muito, ele se entrega muito, mas não vai bem. Até o passe do gol, se você perceber, bate no cara do Vitória, que se fosse pelos pés do Rony, acho que ele não conseguiria dar assistência. Você acha que precisa preservá-lo? Talvez seja a chance do Lázaro agora, dá um. Ó, Rony, você foi muito importante, mas vai ter que recuperar seu espaço, um banquinho pro Rony aí.
Ó, Edu, eu vou te falar uma coisa, cara, que eu tô deixando bem claro em todas as redes sociais. Eu gosto muito do Rony. Eu critiquei já muito o Rony aqui no GE, o Ferri sabe disso, na época das bicicletas. Eu achava aquele excesso de bicicleta realmente um excesso, né? Na época eu falava assim, pô, ele é bom e tal, mas não precisa de tanta bicicleta, né? A gente precisa jogar pro time, precisa ser objetivo. Mas eu sou muito fã do jogador, como jogador e como pessoa. Eu acho o Rony um cara fantástico. O momento, Edu, o momento não é dele. E ele é reserva do time do Palmeiras. Ele é reserva. Se você pegar os 11 titulares, os 11 ideais, o Rony hoje não está. E ele sabe que o momento não é dele. Tá? Ontem ele não fez um bom jogo? Pô, não fez um bom jogo. Ele perde aquele gol que tá todo mundo xingando até a última geração do Rony, que também teve o mérito do defensor, isso a galera também tá esquecendo, houve o mérito do defensor, que vai buscar o Rony ali até o final, né? Se o Gustavo Gomes tira uma bola dessa de um outro atacante, todo mundo, uau, Gustavo Gomes, também teve o mérito do defensor. Calma lá, torcedor, eu não tô aqui falando que o Rony não errou. Errou. Mas na hora do gol do Palmeiras, que foi o gol do Richard Rios, de fato, realmente a bola bate no pé do defensor, não foi uma mega assistência do Rony, não foi isso, Edu. Mas também, o contraponto com relação à sua opinião, ele faz um pivô ali. Ele recebe, o Veiga vem da jogada, vai pro Endrick, o Endrick toca pro Rony, e o Rony tá lá fazendo o papel dele como pivô, ele estava bem posicionado, né? Tá certo ali que, de fato, a bola bate no adversário, eu entendo que não foi uma assistência direta, mas, assim, tem gente colocando, com todo respeito, de novo, a quem pensa diferente, mas tem gente que tá colocando que ele tava armando uma bicicleta pra dar lá, ele errou a bicicleta, e a bola foi parar ao acaso no Richard Rios. E aí as cornetas em cima do cara, elas são muito fortes também, muito fortes, muito fortes. O momento não é dele, o momento não é dele, ele não vem bem. Agora sim, a galera quando quer pegar um cara pra Cristo, vou falar pra você, isso daí às vezes o torcedor palmeirense é capitão em fazer.
Ferri, se você quiser falar do Rony também, você pode emendar que eu vou te lançar uma outra aqui. Richard Rios. Tá difícil essa briga aí no meio de campo, em Rios, é Rafael e Aníbal. Quem joga nesse time aí, Ferri?
Do Rony, Edu, eu vou falar, Boca, eu não acho que foi sem querer o pivô ali. Eu acho que tem o mérito dele, apesar do desvio da zaga. Mas na hora que eu vi, no mínimo, eu não vou dizer que ele tentou. Mas passou pela cabeça do Rony, armar a bicicleta. Passou na cabeça do Rony da bicicleta. Ele faz aquele momento e fala, vou tentar da bicicleta. Aí ele não dá, a jogada discorre e sai o gol. Mas eu acho que uma fração de segundo, vou dar a bicicleta. Não vou conseguir.
Sim.
Mas eu concordo, assim, não é um bom momento. O Rony não tá vivendo um bom momento. O Rony, ele é um jogador que é até interessante você ter, porque, assim, ele realmente incomoda a marcação, corre o tempo inteiro e tal, mas a gente fala isso desde que ele chegou em 2020. Ele é um cara que ele tem dificuldade em tomadas de decisões, tecnicamente, em alguns momentos. Tem o mérito que você falou nessa jogada que ele perde ali depois que o Lázaro vai apertar a saída do goleiro, mas aí tem o erro técnico também, ele domina mal a bola e aí acaba se complicando. Você vai me dizer assim, ele é um jogador inútil pro elenco? Eu não acho. Eu tenho algumas restrições ao Rony em muitos momentos, mas eu não acho que ele é um jogador que você não tem como usar no elenco, até porque eu gosto mais do Rony jogando como centroavante, eu sempre falei isso. Por mais que ele seja um ponta de origem, ele tenha chegado no Palmeiras como um ponta, eu acho que ele rende melhor porque ele participa do jogo de uma forma diferente, ele empurra muito a defesa para trás, então eu gosto mais do Rony como um centroavante. Nesse momento ele seria o terceiro do elenco como centroavante, porque tem o Flaco Lopes, artilheiro da temporada, e se não tem o Flaco, tem o Endrick também jogando enquanto ele não vai embora. Então, nesse cenário ele é o terceiro, ele tem jogado mais como um segundo atacante ponta, às vezes não vai tão bem, mas eu ainda acho que ele tem uma utilidade pro elenco. Eu, por exemplo, se você for colocar os jogadores do Palmeiras no ataque hoje, eu, se fosse diretor do Palmeiras, comissão técnica do Palmeiras, eu abriria a mão do Breno Lopes, por exemplo, não abriria a mão do Rony nesse momento, pensando no que vai ter de calendário e tudo mais. Então, assim, acho que, especialmente que a gente tá falando, o público que a gente vê de rede social, né, que como o jogo foi no Barradão, a gente vê a repercussão da torcida por rede social, esse público acho que tem uma bronca um pouco maior do Rony, né? Então, acho que a crítica vai ser um pouco mais exacerbada. Ele não tá bem, não merece ser titular. Acho que é um acerto do Abel não tentar forçá-lo como titular, porque é um cara que o Abel gosta muito. E a gente já viu em outros momentos ele tentar empurrar um cara que ele gosta e não estando bem como titular. Então, acho que da forma como ele está sendo usado, como um reserva, ele vai ser útil. Mas, de fato, não tem espaço para ele ser titular no momento. O Lopes está jogando bem, o Endrick está aí, não tem como sair, obviamente. E eu acho que tem outros pontas que estão subindo. Não sei se a gente vai falar daqui a pouco, mas acho que o Lázaro fez um jogo interessante ali. O Estevão está ganhando espaço no lado direito. O Luiz Guilherme, entre altos e baixos, também tem bons momentos. Então, ele fazendo parte do elenco, eu acho que é ok. Agora, Edu, sobre o meio campo, é muito bom isso pro Palmeiras, porque ainda mais é uma posição que acho que o Abel vai rodar mais esse ano. Ele teve que depender muito de Aníbal e de Zé Rafael e Richard Rios ano passado por conta daquele problema, não veio a reposição para o Danilo. O Aníbal entrou, encaixou como uma luva no time. O Zé Rafael, para mim, é um cara super importante, não estava jogando tão bem, tem essa questão física. E para mim, a parte física influencia muito o jogo do Zé Rafael, porque o Zé Rafael é um cara de contato, de briga, disputa de bola. Se ele não está inteiro fisicamente, ele não vai te entregar o que ele tem de melhor. Então, ter o Richard Rios entrando, jogando bem, e eu até acho que o menino, apesar dele ter alguns altos e baixos nos jogos, achei que ele fez um jogo ok ontem. Ele teve alguns bons momentos, achei que ele entrou bem contra o Liverpool. Então, é uma posição que o Palmeiras vai ter que rodar muito. A gente tá vendo já o Abel, a gente tá em abril. O Abel já tá falando de rodar elenco o tempo inteiro, porque é jogo por 3 competições seguidas ali o tempo inteiro. Então, ter mais jogadores à disposição é um luxo que ele não teve no ano passado. Isso já é uma coisa interessante. E o Richard, eu acho que ele é um cara que ele desenvolveu muito. Desde que ele chegou no Palmeiras, ele desenvolveu muito, é um jogador técnico. Às vezes acho que perde um pouco de bola demais, mas é um cara que tá ajudando. E ele é uma sombra, cara, que você falou. Ele é uma sombra. Não precisa mais colocar o Zé Rafael ali sem condições, ali muito no sacrifício, porque você tem um cara que, como você falou, tá pedindo passagem. Se precisar descansar o Aníbal, que jogou todas até agora, você pode descansar. Então, são opções muito boas que o Abel tem.
Quem ainda não teve chance nesse meio foi o Rômulo, né? Ainda tô ansioso aí, curioso para ver como é que o Rômulo se encaixa nesse time. O Veiga vem jogando praticamente todas aí, então pode ser a chance para ele. E aí, ô Boca, já que o Ferri citou ali, acho que vale a gente falar também desse ataque, né, do Palmeiras, que como a gente trouxe o Palmeiras, na verdade, né, informou aí que o Dudu, daqui a pouco o Ferri até traz mais informações aí do quadro clínico do Dudu, que deve estar para voltar aí, mas é legal, né, colocar o Estevão de novo como titular fora de casa, não fez aquela partida que a gente esperava, né, porque, claro, não vai ser todo, o moleque tem 16 anos, não dá para cobrar que ele todo jogo entre e faça chover, mas é legal essa sequência que o Estevão parece que vai ter, né, daqui para frente, o Luiz Guilherme também. Ontem até gostei mais do Luiz Guilherme, ele deu umas arrancadas ali, ele foi melhor do que no jogo passado na Libertadores, gostei bem do Luiz Guilherme ontem. São dois garotos aí que vão ajudar demais nessa temporada, porque o Ferri falou de reposição, o Abel não tinha isso ano passado nas pontas, né? Era um Deus nos acuda para colocar um ponto ali. Eu acho que esses dois moleques vão ser muito importantes na temporada, né?
Se você pegar o elenco do Palmeiras, Edu, nós falamos sobre isso há duas edições do podcast, enfim. A gente, esse ano, tem algumas peças de reposição boas, sim. Né? E você acabou de dar o exemplo. Com relação ao Dudu, você citou o Dudu, para mim ele é o craque do Palmeiras. Agora não dá para saber como ele vai voltar. A lesão foi muito séria, muito tempo parado, e é tempo ao tempo, né? Tempo ao tempo para saber como o jogador vai se adaptar, agora a nova condição física e por aí vai. E esses dois garotos, o Luiz Guilherme e o Estevão, eles jogam muita bola, muita bola. O torcedor às vezes tem que ter um pouquinho de paciência pela falta de maturidade deles do jogo mesmo, isso faz parte, é normal em função da idade. O Estevão, para mim, cara, ele tem tudo para ser um cracaço. Ontem, de fato, ele não fez uma boa partida. Acho que as oportunidades não foram boas para ele. O estilão do jogo não favoreceu o futebol do Estevão, tá? E o Luiz Guilherme, eu acho um cara muito bom. Mas talvez, Edu, vocês dois podem me corrigir e dar a opinião de vocês. Eu acho que o Luiz Guilherme, ele vai melhor quando ele vem de trás, quando ele vem mais pelo meio campo. Eu enxergo ele mais como ele vinha, quando ele jogava na base, ele jogava praticamente como um meia, né? Mais do que realmente um ponta, como o Abel vem utilizando. Mas sem dúvida nenhuma, são dois moleques que, assim, se precisar entrar, a gente pode contar com os caras, né? Não são aqueles caras que, puta, vai entrar o Luiz Guilherme, vai entrar o Estevão. Não, cara, vai entrar o Estevão é motivo de muita alegria. E o Luiz Guilherme, entre o jogo bom e o jogo ruim, eu gosto muito dele. Na Libertadores, por exemplo, ele foi bem, ele fez um jogo bom.
Eu concordo. Você pode... Não, vai lá.
A atualização do Dudu. Tá, beleza. Não, eu concordo com o que o Boca falou. Eu acho que o Luiz Guilherme, em alguns momentos eu vejo ele um pouco ansioso, né? Ele não fez gol como profissional ainda. E não vou dizer que é ruim, obviamente, mas ele logo que subiu ao profissional, ele jogou muito. Ele fez... Eu lembro que acho que o primeiro jogo dele foi contra o Fortaleza. Deu chapéu, incomodou a defesa do Fortaleza e tal. E aí, pô, criou uma expectativa e falou, meu, esse moleque, ele vai chegar, vai terminar o ano como titular. E aí ele acabou, pegou aquele momento ruim do Palmeiras, depois da lesão do Dudu, que o Abel não conseguia encontrar um time, tentou forçar o Mike como ponta, depois teve que buscar os três zagueiros, ele acabou perdendo um pouco de espaço. Mas eu gosto dele, e o que você falou, Boca, pra mim eu concordo totalmente. Eu queria ver o Luiz jogando mais por dentro. Porque assim, a gente vê que ele não tem o cacuete, ele não é um ponta. Eu acho que o Estevão joga muito mais à vontade como ponta pela direita do que o Luiz, tanto pelos dois lados. Até estava conversando com o Rafael Del Manto, do Mídia Palmeirense, amigo meu, a gente sempre bate papo assim quando acaba os jogos, abraço para ele, inclusive. E ele falou no jogo contra o São Lourenço, que ele gostou muito da atuação do Luiz Guilherme no segundo tempo. O Luiz Guilherme entrou por dentro, carregou a defesa, conseguiu falta. Eu acho que ele tem uma capacidade. Aí o Abel pode falar, pô, mas ele é muito novo, é uma zona que é muito congestionada, quer tentar usar mais um contra um pelos lados. Mas coloca o cara, vê como é que ele responde mais. Até já que o Abel, ele costuma sempre mexer no ataque inteiro, né? Tanto nos pontos, centroavante, meia, coloca mais. Quando tira o Veiga, coloca mais o Luiz Guilherme na função, vê como é que ele responde. Acho que falta esse teste aí pro Abel para completar, assim, para encontrar de fato o melhor posicionamento do Luiz Guilherme. Mas eu acho que é um cara que vai ajudar. E é o que você falou do Dudu, Edu. É um trava-língua para mim isso aí, Dudu e Edu. O Dudu, ele começou, o Palmeiras coloca que ele tá na penúltima etapa de recuperação da cirurgia que ele fez no joelho em agosto. São 5 etapas, ele começou a quarta. O que é essa quarta etapa? Ele trabalha com o elenco de maneira gradual, vai participando de mais treinos. Nessa segunda-feira, dia 15, ele participou do trabalho como um coringa, né, que é aquele jogador que às vezes não pode ter contato, que ele participa do trabalho com bola, com o time que está com a posse de bola, não é tão confrontado fisicamente pelos companheiros, e aí ele está nesse processo. Ele vai participar um pouco dos trabalhos no campo, vai participar um pouco dos trabalhos com o núcleo de saúde e performance. Ele ainda não está nem, o Palmeiras não coloca ele em transição entre parte física e técnica, né? Ele está ainda em recuperação, mas tudo indica, né, que ele vai conseguir voltar o mais próximo do prazo mínimo. Quando o Dudu se machucou em agosto, o prazo de recuperação era entre 9 e 12 meses. Então isso daria mais ou menos entre maio e agosto. E tudo indica que ele vai ficar mais próximo do retorno para maio, é o prazo mínimo. Ele já está numa situação avançada, né? Está trabalhando bastante. E aí, para mim, seria o grande reforço do Palmeiras aí para esse 21º semestre, porque é o que vocês falaram. Para mim, é o jogador mais criativo do elenco, é o ídolo do time, um dos que mais jogou na história. E ele é um cara que, acostumado a jogo grande, vai ter essa questão de como é que ele vai entrar. Eu tava pensando nisso esses dias. Eu tô muito curioso porque o Dudu é um cara fominha, é um cara ansioso. Eu acho que o Dudu, tendo condição, ele vai querer se titular de cara, e não vai dar para ele se titular de cara jogando sem sair, porque é o que o Boca falou, é uma lesão difícil que ele teve, precisa de tempo para recuperar, mas é uma ajuda importante, até porque aparentemente vai calhar a volta dele com a ida do Endrick para a Copa América e depois a despedida para o Real Madrid, né? Então, assim, são características totalmente diferentes, mas é um reforço interessante para o Abel montar esse ataque a partir ali do fim do primeiro semestre.
Não, e digo até mais, né? Complementando isso, esses dias eu estava pensando onde vai jogar Dudu, né? Porque ponta, com essa lesão que ele teve, não sei se ele vai ter toda aquela velocidade que ele já teve um dia. Ele é um jogador muito mais técnico, né? Que ultimamente ele tem jogado ali um pouco mais na criação, quem sabe colocar ele do lado do Veiga, fazer um quarteto ali, Aníbal, Isé, Veiga e Dudu, experiência de sobra ali, né, no meio de campo. Não sei se jogar ele de ponta no lugar onde o Endrick está jogando pela direita, se seria uma ideal pela condição física dele. Fato é, se dá do meio para frente, ele pode jogar onde quiser. Acho que não só como centroavante, né, que aí já é abusar demais da altura dele, não tem toda aquela altura para jogar de centroavante. Mas, enfim, tô curioso, não sei o que será. Você vislumbra isso também, Boca? O Dudu mudando um Total. Pouco de posição, saindo da ponta, né? Não, acho que não tem como ele jogar de ponta de novo.
Cara, Edu, eu não sei se tem ou não tem, né? Aí precisamos de uma resposta lá de dentro. Agora, faz total sentido o que você falou. É importante a gente lembrar aqui que todas as vezes, ou pelo menos, sei lá, 90% das vezes que o Dudu recuou um pouco ou jogou até pelo meio, não foi legal, o torcedor não aprovou muito, né? Mas acho que foram outros tempos. Jogar pela ponta, você precisa de uma condição física ali absurda, né? E o cara tá voltando agora. Eu entendo o que você falou e concordo totalmente. Agora, se isso vai virar e como vai virar, Aí eu já não faço ideia, porque, por exemplo, você comparar, sei lá, a velocidade que ele vai voltar jogando com a velocidade do Endrick, por exemplo, ou do Estevão, da molecada que tá chegando, não vai dar para comparar. Não vai dar. Com o tempo, com o treinamento, com o passar dos dias, com a continuidade de um trabalho, pode ser que a gente mude o nosso discurso aqui. Agora, hoje, dia 15 de abril de 2024, com o cara na penúltima etapa de recuperação, não dá pra gente realmente apostar nisso, não.
E para a gente fechar só esse tema, então, do jogo, passar para o jogo do meio de semana contra o Internacional na Arena Barueri, queria só uma opinião do Ferre aqui sobre eu vi uma coisa, acho que a gente até debateu na redação esses dias, né, que o melhor momento do Abel era com três atacantes, foi com os três atacantes. E parece que o 4-3-3 agora, ou 4-2-3-1, como o torcedor preferia aí, acho que vem para ficar, né? O Abel tentou três zagueiros ali, faz o Marcos Rocha, o Piquerez às vezes fechando, mas os melhores momentos do Palmeiras ontem venceu novamente com uma linha de quatro, o Mike ficou bem mais recuado, não subiu tanto, né? Mais um jogo exemplar do Mike, tá jogando acho que o melhor nível dele, pelo menos na minha opinião, defensivamente, ontem foi muito bem defensivamente, e os três atacantes lá na frente, né? Parece que essa é a toada do ano, né, o Ferre?
Edu, eu acho que a discussão sobre os três zagueiros, jogar com três zagueiros, dois atacantes, foi uma coisa muito circunstancial. Primeiro, no ano passado, que ele perdeu o Dudu e não tinha mais nenhum ponta para jogar ali que ele sentisse confiança. O Luiz Guilherme estava subindo, estava cru, no momento ruim. O Breno Lopes virou segundo atacante ali junto com o Endrick, o Lopes estava no banco. Então, foi muito circunstancial pelas poucas opções que ele tinha no ataque. Aí, para esse ano, o Palmeiras contrata o Lázaro, que eu acho que entre altos e baixos ele é um cara que ele entrega um jogo diferente dos outros pontas, até contra o Vitória eu achei, ele é um cara que ele cadencia mais o jogo, ele joga de cabeça erguida, então ele tem uma visão mais interessante, eu achei que foi boa a entrada dele ontem contra o Vitória, porque em alguns momentos o contra-ataque, ele sai correndo ali já tentar uma jogada, matar rapidamente, ele dava uma cadenciada no jogo, é um cara técnico, então já é uma opção a mais que você tem. O Estevão e o Luiz Guilherme aparentemente com um grau de maturação maior para serem mais usados. Já tem esses dois casos. Vai ter, além do Dudu, que a gente não está falando, o Bruno Rodrigues está voltando e, querendo ou não, um reforço, né? Então o Palmeiras vai ter que ver como é que o Bruno Rodrigues responde. Mas tem assistido pouco tempo, né? Logo que ele chegou, ele machucou. O Palmeiras precisa ver porque fez um investimento nesse jogador. Dudu está voltando. Então o Palmeiras tem mais opções. Até o Caio Paulista, por exemplo, o Rômulo, eles podem jogar pelo lado. Então agora o Abel, ele tem opções. E ele percebe, né? Acho que a gente vê um jogo, o Abel veja da mesma forma. O Palmeiras foi campeão brasileiro em 2023 com três zagueiros, mas o time muitas vezes fica preso, às vezes ele tenta fazer uma adaptação com um meia, um volante ali aberto, o time não vai para frente. Então, tendo mais opções, me parece que não tem muita discussão. Jogar com três jogadores na frente, ter um time um pouco mais ofensivo, até porque o Abel gosta muito do jogo pelo lado, né? E tendo o Lopes como centroavante, isso ajuda muito. Então, assim como eu vi como uma circunstância os três zagueiros no fim do ano passado, começo desse, tendo agora mais atacantes de lado à disposição, jogadores jogando bem, acho que é natural também ele voltar para os três atacantes, que é o que a gente falou. Para mim, o melhor momento do Palmeiras era tendo três jogadores de frente na equipe titular.
Muito bem, e enfim, vamos ver aí, né, na próxima quarta-feira a gente vê qual time o Abel vai levar a campo. Eu não sei, só estava vendo uma coisa aqui, Ferre, não sei se a gente chegou a informar, eu vou até entrar... Ah, não, tá certo, a partida ela estava para as 9h30, mas foi alterada, né? Então,
foi antecipada, acabei foi para
as 8h. Foi para as 8h, então ótimo, acabei de ver aqui, eu só queria confirmar, mas é isso, então, Palmeiras às vezes já fala 9h30 aqui, ainda bem que eu olhei no site GE, que jamais erra, Thiago Ferre escreveu a matéria aqui, eu ia falar 9h30, mas então às 20 horas, você, torcedor que não estava ligado, foi alterado o local da partida, do Allianz para a Arena Barueri, e também Deus o horário Deus. Do jogo, que era 9h30 para as 8h. É ruim, mas é bom esse horário em Barueri, né? Eu acho que é até melhor. Se fosse 9h30 para a galera ir embora, é terrível para ir embora. Mas para chegar às 8h também é complicadíssimo. Então, você fica em cima do muro ali, você não sabe o que você quer na Arena Barueri, né? A verdade é essa. Enfim, o time do Palmeiras pode ter mais mudanças, segundo a gente trouxe aí de informação, né, até a matéria de hoje. Passar de novo para o Ferre, depois o Boca comenta aí o que ele acha, qual o time ideal para enfrentar o Internacional. O Inter que venceu, né, na estreia de virada 2-1, também tem os três pontos do Palmeiras. E aí, Ferre, vai ter alguma mudança? Você acha que o time vai ser o mesmo? O que você pensa sobre esse jogo contra o Inter na Arena Barueri?
Não, a primeira resposta do Abel já deixou claro que ele vai mudar de novo, porque ele começa falando, o gramado vai deixar, eu temo que o gramado vai deixar marcas no time. Então, para mim, já deixou claro que ele vai mexer na equipe de novo. Já é natural imaginar que ele vai mexer, por quê? Gomes e Aníbal poupados, nem viajaram, participaram do treino, foram para o campo hoje, imagino que eles voltem para a equipe, tirando aí ou o Gomes, ou Luan, ou Murilo, e de repente o Richard ou o Gabriel Menino saem e volta o Aníbal para esse jogo. Piqueires foi reserva, o Vanderlei jogou no lugar dele, imagino que também volte para a equipe. Lopes foi reserva, também imagino que volte. Então você já vê que já aí já tem algumas mudanças. E aí a gente vai ver como é. O Palmeiras fez a apresentação hoje, quem jogou mais de um tempo não foi para o campo. Então a gente vê, por exemplo, o Estevão. Será que o Estevão vai jogar como titular novamente? Eu imagino que não, por essa rodagem. Porque ele foi o titular nas duas partidas. Até tem um vídeo engraçado do Luan. Ele tava fazendo recovery ali dentro do centro de excelência, dormindo. Que o Luan até escreve assim, a idade chega para todo mundo, né? 16 anos, a idade chega para todo mundo. Então,
é muito bom
por conta do
vídeo, desgaste, muito bom.
Não, o vídeo é muito bom. E, pô, parece mó confortável a cadeira que eles estão... É uma das inovações que o Palmeiras está usando de recovery, além daquelas botas, né, para recuperação. É um... Parece um puff, assim, ergométrico, tá bem legal. Enfim, então... O Abel já deixou claro que vai mexer na equipe. E eu acho, Edu, que a gente vai continuar a ver isso nos próximos jogos, viu? Porque desde que começou a disputar a final do Campeonato Paulista, a gente tem sido isso. O Palmeiras chega na final com o Santos, joga com o time titular, tira uma galera no jogo com o São Lourenço, volta com o time titular, mexe contra o Liverpool, mexe contra o Vitória e vai mexer contra o Inter. Aí entra o que a gente está falando. Como tem agora o que mexer, com o que mexer, acho que o Abel faz bem. E isso se demonstra numa estatística até que o GE, que o Experimento Estatístico publicou um pouco antes da estreia do Campeonato Brasileiro, no fim da semana passada, o Palmeiras começou o Brasileiro como o segundo time da Série A com menos lesões. Até agora, na temporada, foram 4 lesões de jogadores do Palmeiras. O São Paulo, por exemplo, tem mais de 15, tem 16 ou 19 lesões, eu me lembro
18,
agora exatamente
o número.
Estou dizendo como exemplo extremo o São Paulo, o Fluminense também é um time com muitas lesões. Então, você vê, o Palmeiras...
Era pra colocar 19, porque o Rames já se machucou hoje.
Eita, não sabia, olha lá, então. 19 lesões, então. É verdade isso? Machucou mesmo?
O Bruno Gilfrida e Felipe Ruiz informaram que não deve jogar contra o Flamengo. Então, mais uma lesão aí pro São Paulo, que lidera disparado.
Você vê, o Palmeiras teve 4 lesões.
Mas a culpa é do sintético, né, pessoal? Desculpa, é a culpa realmente do sintético.
O Abel até aproveitou esse assunto, né? O Abel até aproveitou esse assunto. Ontem, quando ele falou do gramado do Barradão, ele falou, eu prefiro o sintético do que esse gramado. Então, essa vai ser a tônica do ano, porque os outros times vão pressionar cada vez mais para ter menos jogo no sintético, e o Palmeiras e o Atlético Paranaense, o Botafogo, fazendo mais defesas ao sintético, e esse número é muito significativo para o Palmeiras. Só 4 lesões na temporada. Então, pelos resultados, o Palmeiras perdeu um jogo só no ano, né? Perdeu só a primeira final para o Santos. Conquistou o título paulista, tá invicto na Libertadores e começou com vitória no Brasileiro. Então, isso demonstra que dá para você continuar fazendo essa gestão e deixando o time razoavelmente inteiro, pelo menos sem lesões, né? Os caras podem estar cansados, mas machucado, pelo menos você não perde muito jogador.
E ano passado tinha um intocável Gustavo Gomes, né? Que parecia que ele não ia parar de jogar nunca. Era todo jogo tinha Gustavo Gomes enquanto todo mundo rodava. Nesse ano, ele já tá tendo muito mais descanso, né? Fraturou o pé também. Então não dava para ele jogar, então ele tá voltando aos poucos. E esse ano eu achei que era o Aníbal, né? O Aníbal jogou todos até contra o Vitória. E contra o Vitória ele ganhou um merecido descanso, porque o Aníbal, eu falei, pô, o cara não vai parar. Ele jogou os 18 jogos, 17, 18 agora, 18, né? Acho que foi o 19º contra o Vitória. Ele jogou todos, então merecia esse descanso. Correta a decisão do Abel, Boca, e também já faz assim, ó, faz a escalação para mim de quarta-feira, que para você seria ideal... Dessas mesclas aí, o que você faria nesse time? Se volta o Aníbal, o Zé Rafael pode se recuperar, né? Então, assim, se o Zé voltar, pode ser uma possibilidade. Se você colocaria Rômulo no Veiga, faz seu time aí para quarta-feira, Boca.
Edu, vamos lá. Com relação às mesclas e à rodagem, eu entendo que é extremamente positivo se o núcleo de saúde e performance entender que os jogadores estão perto do limite. Porque o Palmeiras, se você for pô, buscar a fundo ali, o Palmeiras tem poucas lesões, né? Tem poucos jogadores que se quebraram, enfim, ou tem boa recuperação. Por quê? Porque existe um estudo de qual momento realmente o jogador precisa descansar, né? Então, assim, enquanto o São Paulino vai falar de grama sintética, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, você vai ver, pega a estatística de qual clube tá quebrando mais. Mas, enfim, esse assunto fica para depois aqui. Sobre minha escalação, Edu, pô, se eu acho que, assim, se tiver condição, tem que entrar o melhor Palmeiras que a gente tem, que para mim hoje é o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Zé Rafael, se não tiver o Zé, mantém o Rios, Veiga em condições ideais, se não tiver em condições ideais, eu coloco já o Rômulo, acho que é o momento de testar o cara, mas se o Veiga tiver, ainda para mim é o Veiga. Lá na frente, cara, é Flaco Lopes, Endrick. E de verdade, cara, eu acho que ele vai poupar o Estevão já, tá? Mas pra mim, hoje em dia, é Flaco Lopes, Endrick e... Endrick, foi bom, hein? Flaco Lopes, Endrick e Estevão. Se não tiver Estevão, eu entro com o Lázaro.
Ou seja, Boca não tá nem aí pra poupar. Vambora, tem que ganhar. Não tá nem aí.
Ó, oh, mas eu
acho que seu microfone deu... Seu microfone ficou ruim aí, ô Boca. Eu não escutei. O que você falou?
É que você perguntou pro torcedor, né, velho? Aí ferrou, né?
É isso. Vai lá, Ferri. Fala seu time aí.
Ó, o Everton... Ó, tô pensando aqui, rodando os caras que jogaram um pouco mais. O Everton, Marcos Rocha, Gomes, Luan, Murilo e Piquerez. Aníbal Moreno, Richard Rios e Zé Rafael. Lázaro, Endrick e Flaco Lopes. O Zé Rafael voltando de lombalgia, de repente jogar um pouquinho mais adiantado, aproveitar esse jogo e jogar um pouquinho mais adiantado. O Lázaro, eu também acho que o Estevão poupado, acho que o Lázaro seria uma opção para jogar na partida, até porque o Lázaro jogaria mais do lado esquerdo, o Endrick pelo lado direito e o Lopes ali na frente. E o Endrick é engraçado, né? Porque o Endrick tá com a coxa ruim tem uns 15 dias já e não para de jogar e vai jogando.
É impressionante.
E é titular. Impressionante, cara. O Palmeiras vai falar, bom, já que você tá indo embora, cara, e não tá machucado, né? Tá com incômodo, obviamente, com a limitação, mas vai até onde der, então, agora.
Eu acho, até eu brinquei na live passada aqui, que eu acho que o próprio Endrick chegou pro Abel e falou, cara, eu vou embora, deixa eu jogar, o máximo que der, a dor tá aqui um pouquinho, mas tem problema de dar uma lesão? Não tem. Então vambora. Então acho que ele foi meio que nessa, né? O Abel preocupado, mas nos últimos dois jogos, o Endrick ontem fez um jogo bem protocolar, né? Deu um chute ali de fora da área que não foi tão legal, brigou bastante, mas tá tendo um pouco de dificuldades. Então realmente não dá pra prever se ele joga na quarta-feira ou não. E por fim aqui, só pra gente fechar aqui esse tema dos jogadores, um outro que eu só queria destacar aqui rapidamente, que é o Everton, voltou muito bem, ontem jogou bem de novo. Então o torcedor que tava chiando aí, perdendo a paciência com o Everton, acho que já deu uma amenizada. E pra gente encerrar o nosso podcast, que eu acho que a gente já trouxe bastante coisa aqui, falamos, debatemos... Só falar da Arena Barueri, o Ferri hoje, Ferri, você trouxe aí, né, no GE os valores dos ingressos, valores mais acessíveis, só que só dá um panorama, até a gente trouxe aí, eu acho que a Camila escreveu na semana passada, que o Palmeiras perde bastante jogo, né? Como é que tá essa relação aí? O Palmeiras esse ano vai, acho que mais do que nunca, desde a era Allianz Parque, acho que o Palmeiras nunca vai jogar tanto na Arena Barueri como dessa vez. Quais são os jogos aí que o Palmeiras tem na Barueri nas próximas rodadas e qual o prejuízo disso, né? Como é que o Palmeiras está encarando isso daí mais uma vez ter que jogar lá na Arena Barueri?
Pois é, o Palmeiras agora vai jogar essa partida de quarta-feira contra o Internacional em Barueri e ele já mudou também o jogo contra o Atlético, deixa eu só confirmar aqui, acho que Atlético Paranaense e Vasco também vão ser em Barueri. Então o Palmeiras vai ter Inter como mandante em Barueri, aí no domingo Flamengo como mandante, aí sim no Allianz Parque, e depois volta para Barueri, né? Pô, a gente já debateu aqui o quanto o time perde tecnicamente e quanto o time perde financeiramente. Tanto que você vê, o Palmeiras ele anuncia a venda de ingressos, o Barueri tem 2, 4, 6 setores, só 3 são abertos inicialmente. Se esses 3 setores esgotarem, e normalmente eles não esgotam, aí se abrem outros setores dentro do estádio da Arena Barueri. Então, a gente sabe que é um estádio que vai levar 15, no máximo 20 mil pessoas, numa grande tarde, 25 mil pessoas, e a gente estava reclamando que o estádio do Palmeiras do Allianz Parque estava vazio com 28. Então, quer dizer, imagina, colocar 28 mil pessoas em Barueri só no derby que teve no Campeonato Paulista, dá a dimensão de como o Palmeiras perde em força de torcida, e aí dinheiro nem se fala, né? É, o Palmeiras tem rendas ali, esse último jogo contra o Liverpool em no Allianz foram quase 3 milhões de renda, mesmo não batendo 30 mil pessoas. Aí a gente vai entrar também no debate do valor dos ingressos, né? Que o Palmeiras pesa, às vezes, um pouco a mão no valor dos ingressos, o clube argumenta que a maioria dos ingressos são retirados pelo Avante, mas, de fato, o preço cheio do ingresso é um valor salgado. E aí acaba que isso pode influenciar. Mas, então, é aquilo que a gente falou. O Palmeiras, e você falou bem, Edu, desde o ano passado, que o Palmeiras teve uma reta final fora do Allianz Parque como nunca tinha acontecido, o Palmeiras decidiu ali o título brasileiro praticamente que quase sempre em Barueri, porque teve muito show, a gente vai ver isso se repetir provavelmente agora nessa temporada, e vai ser mais um motivo de briga entre Palmeiras e W Torre, porque já foi ano passado, e eles vão continuar, um espetando o outro, um reclamando do outro, Palmeiras reclamando que não recebe quando sai do Allianz, e vai ser uma coisa que o Abel vai ter que gerir, porque a gente está falando já de começo de brasileiro, e o Palmeiras já com essa dor de cabeça. O que eu espero, né, é que haja um bom senso aí entre Palmeiras e W Torre, para que consiga ter, não aconteça o que aconteceu no passado, por exemplo, porque de fato, assim, o Palmeiras perdeu muito a reta final do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque, e aí, imaginando o Palmeiras brigando aí longe em Copa do Brasil, Libertadores, e buscando aí o tri brasileiro, acho que precisa ter um cuidado para que isso não vire.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E um problema nessa temporada.
É isso, logo logo, segundo as matérias que nós trouxemos aí com entrevistas da Leila Pereira, dizendo que logo logo vai passar por uma reforma, né, Arena Barueri. Então o palmeirense não vê a hora do Pacaembu estar liberado para receber esses jogos, que a Leila também disse para mim, para o Ferri, para a Camila, né, no dia que nós entrevistamos ela, que o Pacaembu é uma possibilidade também se a Arena Barueri estiver fechada para a reforma do gramado, que vai virar sintético, tem reforma ali de iluminação, tem umas coisas dos alagamentos que acontecem em Barueri. Então, torcedor palmeirense, e aí eu passo para o Boca para a gente fechar aqui o nosso podcast, as dificuldades, Boca, você vai no jogo, né, para começar, se você vai no jogo, ou se te desencoraja ir para Barueri, porque quem não sabe, quem não é de São Paulo aqui, só para explicar, né, que nossa audiência aqui, ela é nacional e mundial, quem sabe tem muita gente fora do Brasil também que acompanha. Barueri, para quem não conhece, ela fica numa região metropolitana de São Paulo. Então, você tem que pegar Castelo Branco para chegar na Arena Barueri, até ir por dentro ali, por Alphaville. É uma complicação, porque o trânsito é muito grande nesse horário. Horário de pico, o cara que sai, sei lá, da Pompeia, onde fica o estádio do Palmeiras, para chegar lá, vai ter que pegar a Marginal parada, vai ter que pegar a região da Pompeia parada, aí vai ter que pegar Castelo, porque a saída de Barueri, de Osasco, de Cotia... E aí, é complicadíssimo chegar. E de trem, o trem também é complicado, é horário lotado de trem, então você vai ter que ir amarrotado dentro do trem. É sempre uma complicação, por isso que gera muito desgaste. E eu queria saber do Boca, como torcedor, para você ir para a Barueri às 8 da noite, e se isso te desencoraja, se você já viu outros amigos seus falar, pô, não vou porque, pô, para chegar lá não dá. Para ir embora, então, nem se fala. Tem essa complicação, não tem, Boca?
Total, e a gente não precisa esconder isso aqui. Ninguém é mais ou menos palmeirense do que alguém. Aliás, essa comparação ela não existe, isso aí é um absurdo, né? Por você ir ou não ir no jogo, dependendo da sua complicação. Para mim, por exemplo, eu vou em quase todos os jogos. Essa quarta-feira vai ser impossível. Impossível, porque o jogo é às 8 da noite, eu tenho alguns compromissos até às 6 horas da tarde. É impossível, é humanamente impossível pegar o trânsito Marginal, Castelo e ir para Barueri. Não dá. Com todo respeito à Barueri, à população de lá, não é isso. Estou falando do jogo do Palmeiras, sei lá. E como uma pessoa que está aqui em São Paulo, no bairro aqui, aqui e chega lá em Barueri. É muito difícil, é complicado. E aí você fala, pô, não vai de carro, vai de transporte público. Cara, mesma história, você vai pegar um horário muito complicado. E se é mais tarde o jogo, Edu, aí eu já teria condição de ir se fosse mais tarde, mas aí pra voltar é bem difícil também. Aí pra parar lá é complicado. Cara, não é fácil. E se você conversar com um grupo de palmeirenses, esse grupo vai falar, nossa, cara, é em Barueri, é complicado, vou ter que pedir pra sair antes do trampo e tal. É, então é difícil, cara. É realmente muito difícil. Essa quarta-feira, infelizmente, o Boca não vai.
Aí, perderemos nossa voz da torcida em loco. Mas voltaremos aqui, sem dúvida nenhuma, na sexta-feira.
Mas vou passar teremos aqui... o setorista em mas... loco.
É isso, eu, né? Eu já me mandaram. Pô, eu tava felizão que era 9h30. Aí eu falei, pô, saí de casa aqui, porque da minha casa é relativamente perto, eu não levo, sem trânsito, eu devo levar 25 minutos, no máximo, nem isso, às vezes. Aí, maravilha. Pô, felizão, 9h30, agora olha às 8h, cara, vou ter que sair muito cedo. Aí ferrou, mas enfim, estarei lá, me botaram nessa bucha, mas estarei lá presente para trazer tudo para você, torcedor e torcedora palmeirense, e vou deixar minha consideração final para o Ferre aí, para ele se despedir. Grande abraço, Thiago Ferre, nos vemos essa semana. Amanhã estarei por aí, o Ferri está lá na TV Globo, amanhã estarei por lá também. E nos vemos em breve, Thiago Ferri.
Um abraço, Edu, um abraço, Boca, um abraço aos amigos e amigas palmeirenses. Quando o Boca usa a sua hashtag Fica Carpim. Esse tema
não tem condições.
Na ilha aqui atrás, o Marcelo Braga vai começar daqui a pouco a live do São Paulo, esse tema está palpitante lá. E, bom... Palmeiras é palmeirense. Acho que o Palmeiras fez um bom jogo, dentro das circunstâncias que poderia. É, começou bem o Campeonato Brasileiro. Teremos muitos podcasts aí para provavelmente o Palmeiras ganhar. Você também reclamar, porque é uma tradição e a gente tá aqui para bater esse papo. Eu agradeço sempre a participação de todos vocês e até o próximo livecast.
É isso, valeu, Thiago Ferre, até a próxima. E agora o Boca, né, que ele vai deixar aquele toque sutil dele. Ele já mostrou um spoiler ali do que vem, porque cada dia, cada semana ele tá melhor nas suas provocações. Mas diga lá, Boca, sua consideração final, sua provocação final.
Um abraço para todos, avante palestra. Quem puder ir à Arena Barueri, vá fortalecer o Palmeiras no estádio, isso faz toda a diferença, total diferença. Se você tiver condição, vai. O Abel mesmo já deixou isso muito claro. E eu queria dar parabéns, né, para a arbitragem do Campeonato Brasileiro nos jogos do Cortinas e nos jogos do Flamengo aí. Foram arbitragens sensacionais. Cara, o jogo do Flamengo eu bati palma depois. E claro, bater palma para esse cara que precisa ficar no São Paulo por bastante tempo. A gente tá vendo um desempenho incrível lá e tem tudo para dar certo, beleza? Um abraço. Ah, outra coisa, parabéns pro meu filho, Santos Futebol Clube, foi aniversário dele ontem. Beijão, filhão. Papai tem muito orgulho de você.
É isso então, torcedor e torcedora palmeirense. Ficamos aqui com esta provocação sadia de Leandro Boca, que é... O torcedor é isso, galera, é isso. Provocação, nunca com agressão, nunca com violência, é isso que a gente gosta. Beleza? Então, ô Boca, eu vou ter que ler aqui o final, porque realmente eu não decoro isso daqui. Pra mim, eu tenho um pouco de... Pra decorar as coisas, pra mim, é muito complicado, eu me perco. Mas, vamos lá, se você eu tiver errado, você me corrige, hein? Chutou Deivinho, subiu Breno Lopes,
partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!